Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 19 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu, você, caro ouvinte, e nosso querido aqui, Marcos Bezerra, o meu parceiro de bancada. Eu não sei falar como ele fala, eu, você, a Gabi, o sucesso. Mas eu quero desejar logo uma ótima tarde aos nossos ouvintes. Feliz sexta-feira. Para você também, Marcos, ótima tarde, feliz sexta-feira.
Obrigado, Kátia Gomes, para você também e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora vai ficar por dentro das informações principais e também vai poder participar. Vá mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp 988-29-1029 e logo mais a gente libera o telefone 36752000 para você então fazer ao vivo suas reivindicações, observações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto, bem municiado, também está chegando já já. Hoje não, né?
Não, hoje, esqueceu Coutinho, que de hoje verdade. Até o início da semana que vem, meados da semana
ótima
que vem.
Ótima recuperação para você, Coutinho.
Coutinho vai estar, né?
Uma intervençãozinha básica.
É,
né?
não foi nada demais, mas ele precisa também, né? De isso. Ficar uns dias aí descansando. E então, aí depois o Coutinho retorna, tá?
Verdade.
Vamos acelerar, sebo nas canelas, porque hoje o jornal está bombando de informação e o Jornal do Meio de hoje é especial. Em homenagem ao empreendedorismo feminino, porque hoje, 19 de novembro, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Nós Olha temos aí. Grandes mulheres nesse país que são empreendedoras. Eu gostaria de entrevistar várias, viu, Marcos Bezerra? Uhum. Eu tenho certeza que você também. Você é um cara que sabe valorizar aí as mulheres. Então, reconhece, né, o valor da mulher. Então, assim, a gente gostaria, né, de entrevistar muitas. Então,
isso.
Nós vamos ter três entrevistadas hoje, tá? Vamos falar hoje, bater um papo com ela, super empreendedora, Selma Velanes, diretora comercial da rede de drogarias Velanes aqui no sul da Bahia. Vamos falar com ela, com a Daniela Lacerda, direto de Feira de Santana, ela que é CEO da rede de supermercados Corujão. É a mulher mais jovem da Bahia, liderando aí uma rede de alimentos.
Olha,
viu? Uma mulher retada também.
Que legal.
E claro, vamos conversar, para fechar aí, nós vamos conversar com a Claudiana Figueiredo, do Sebrae Regional Sul, que entende muito de empreendedorismo, né? Falou de empreendedorismo, a gente lembra do Sebrae, né, gente? E confirma aí o quanto as mulheres estão cada vez mais empreendendo, né? Quero mandar um beijo para todas as empreendedoras brasileiras, principalmente as baianas. Não me vem todas na cabeça aqui, mas vou falar algumas amigas. Minha amiga Paty Tristão, grande empreendedora, ela que é do segmento também, né, de doces e alimentos, ali na Hiper Bombom. Minha amiga Dani Cakes é uma grande empreendedora. Eu tava vendo o post dela hoje no Instagram, achei muito interessante, viu? Porque ela controla todas as áreas ali da empresa dela, desde a criação ao financeiro.
Que legal, controle de qualidade.
Controle de qualidade. Além de diversas amigas que eu tenho, Bruna Barbosa, né, que administra sua clínica, doutora Thais Paula, também grande médica e administra sua clínica. Então, diversas amigas, né, empreendedoras, tenho orgulho dessas amigas. E parabenizo a cada uma delas, viu, Marcos Bezerra?
Isso aí, com certeza.
Cada uma na sua área aí, né? Seja aquela mulher que começou ali empreendendo em casa, fazendo a marmita, né, para vender e cresceu, abriu seu restaurante, ou que continua em casa. Ela é uma grande empreendedora.
Isso.
Nós temos várias, né? Várias mulheres.
Temos também colaboradoras, né, clientes aqui da rádio, né?
Muitas.
Tipo a Iracema com seu licor famoso. Já.
Verdade. A quem vai, a Selma Velanes, que vai bater o papo conosco, né?
Uhum.
Também, e diversas outras empreendedoras aí. O ponto que eu for lembrando, eu vou falando aqui, viu, gente, no programa. Mas sintam-se parabenizadas, mulheres. Vamos agilizar, Marcos. 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: sem aval do Estado, o Carnaval de 2022 segue sem definição. E aí, Marcos, aproveito para fazer um comentário aqui que o governador Rui Costa criticou ontem o fato de vários eventos na Bahia estarem acontecendo sem exigir a comprovação de que as pessoas estão vacinadas, conforme determina o decreto estadual. E aí ele diz que as festas estão sendo feitas sem nenhuma verificação, inclusive de que as pessoas estão lá, se estão vacinadas mesmo. O dinheiro não pode estar acima da vida das pessoas e da saúde das pessoas. E aí ele afirmou que as mesmas pessoas que estão pedindo para aumentar a capacidade autorizada de público nas festas não estão garantindo o cumprimento do decreto. E disse: acabei de chegar de viagem de vários países, em todos os lugares, eu, governador, com o passaporte diplomático para entrar no restaurante, tinha que apresentar meu atestado de vacinação. E aí ele criticou que as pessoas ficam pressionando para realizar, deixar tudo liberado em relação à realização do Carnaval de Salvador. E ele disse que ainda não é o momento, né? Ele está sendo pressionado, que ele não vai aceitar essa pressão aí, que por enquanto não tem nada certo em relação ao Carnaval em 2022. Vamos aguardar, né, Marcos?
É verdade, muita cautela aí para... Muitos locais, né, inclusive Porto Seguro, está voltando atrás e exigindo o uso de máscaras agora.
Em locais abertos.
Surgiram, né, vários casos, né?
É, tem surgido e aumentando um pouquinho de casos, viu, gente? Muito cuidado com a Covid-19, os cuidados continuam.
Pois é, e a gente segue com o nosso Jornal do Meio-Dia, Jornal Meio Norte de Teresina. Analisando a economia otimista, Raul Veloso vê Piauí no bom caminho.
Jornal Folha de Pernambuco, centro do Recife terá cara nova.
Diário do Nordeste do Ceará, incêndio no Parque do Cocó foi criminoso.
Jornal Tribuna do Norte, de Natal, indenização pelo aeroporto deve sair até março de 2022.
Gazeta de Alagoas, Maceió, torneiras vazias. Deputados querem ouvir Casal, BRK e Arsal sobre crise da falta d'água.
No caso é lá, né, gente? Em Alagoas, essa questão. Jornal Imparcial São Luís, violência no campo. Maranhão é o segundo estado com mais conflitos agrários no país. Que coisa, hein?
Jornal Globo do Rio, Congresso articula veto a reajuste para servidor.
Jornal Dia do Rio, prazo para agendar perícia médica do INSS acaba hoje.
Zero Hora do Rio Grande do Sul, quase metade dos municípios do Rio Grande do Sul pode dispensar cobrança de passaporte vacinal.
Jornal Agora São Paulo, segurado tem até hoje para marcar perícia do pente fino.
E valor econômico, Senado, relator discute fatiar PEC dos precatórios para pagar primeira parcela do Auxílio Brasil antes do Natal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, o Jornal do Meio-Dia já está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E claro, Supermoda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquesa de Paranaguá. Super Black, tá rolando, hein? 20% de desconto à vista ou... 10% de desconto aí em parcela ainda no cartão de crédito, hein? 12 vezes, só na Supermoda e Lheus. Olha aqui no noticiário regional, a gente inicia lembrando da estratégia de vacinação em Lheus nesta sexta-feira contra a Covid-19. Tem aplicação da primeira dose para adolescentes entre 12 e 17 anos, quem tem 18 anos ou mais, e a aplicação da segunda dose de Oxford e Coronavac, né, para quem está agendado até hoje, e antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer, para quem está marcado até 16 de dezembro. Lembrando que tem também nos postos de vacinação a aplicação da terceira dose, dose de reforço para idosos, profissionais de saúde e pessoas imunossuprimidas, tá? E também, então, lembre-se aí que aquela questão da vacinação da terceira dose para todos com 18 anos ou mais, quando o Ilhéus começar, a gente divulga aqui. Mas eu vou lembrar também da estratégia de vacinação em Uruçuca, tá bom? A Secretaria de Saúde lá de Uruçuca anunciou que a atualização da estratégia de vacinação contra o novo coronavírus atendendo a nota técnica divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Então, de acordo com a nota técnica, tendo em vista a Olha só o que diz. Tendo em vista a reemergência da Covid-19, observada em alguns países europeus, bem como pesquisas científicas que apontam uma queda da resposta imune, principalmente a partir do quinto mês, após a segunda dose. Destaca-se que o intervalo para aplicação para dose de reforço será alterado, reduzindo-se de 6 para 5 meses. Esta recomendação vale para todos os imunizantes utilizados na campanha de imunização, ok? Então, com a atualização, desde ontem, né, dia 18, a terceira dose, também chamada de dose de reforço, será aplicada no público geral com 18 anos ou mais, que já tenha completado 5 meses completos desde a aplicação da segunda dose de qualquer marca de vacina, tá? Lá em Uruçuca, então já tá começou desde ontem. Confira aí para você entender. A aplicação da primeira dose segue correndo normalmente nas aplicações da primeira dose em Uruçuca para o público de 12 a 17 anos completos. O imunizante administrado por recomendação do Ministério da Saúde, que é a Pfizer. E quem tem idade igual ou superior a 18 anos, a vacina administrada é conforme o estoque, né? E lá tá tendo Coronavac. Tem segunda dose também em Uruçuca e a terceira dose de reforço passará a ser aplicada no público geral com 18 anos ou mais que tenha completado 5 meses da aplicação da segunda dose de qualquer marca da vacina, ok? Só ir nos postos de saúde de Uruçuca. Rapidamente, Marcos, voando aí, porque a gente vai acionar as nossas entrevistadas. Temos informação que empresários são presos, né, por suspeita de desvio de mais de 21 milhões, é isso mesmo, dos cofres públicos?
Uma operação conjunta do Ministério Público da Bahia, MP Bahia, com as Polícias Civil e Rodoviária Federal, prendeu 5 empresários e um agente público por suspeita de desvio de 21 milhões e meio de reais dos cofres públicos da cidade de Encruzilhada, no sudoeste da Bahia, na manhã de hoje. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca, 5 de prisão e 1 de afastamento do exercício das funções públicas em endereços nos municípios baianos de Anagé, Encruzilhada, Ilhéus, Jequié, Mirante, Ribeirão do Largo e Vitória da Conquista. Batizada de Operação Basura, a ação apura uma denúncia de desvios de recursos públicos em Encruzilhada por meio de licitação e execução superfaturada de contrato de serviços de resíduos sólidos. Nas investigações, o MP Bahia aponta que uma pequena empresa captou 21 milhões e meio de reais de maneira ilegal para a suposta prestação de serviços. O órgão descobriu que a prática ocorria há pelo menos 7 anos, com aluguel de máquinas e execução de obras de engenharia civil com a prestação de mão de obra a diversas cidades da região. A vara única da comarca de Encruzilhada pediu a prisão temporária e afastamento do agente público. O nome do suspeito e o cargo ou função não foram divulgados pelo órgão. Além disso, a Justiça também autorizou as buscas e apreensões nos endereços residenciais e funcionais dos empresários envolvidos.
Tá aí, né, Marcos Bezerra, essa questão toda envolvendo essas prisões aí. Em alguns municípios da Bahia.
As maracutaias não param, Cátia Gomes.
Não param não, meu amigo. Triste realidade, tá? Ai, ai, Marcos Bezerra. Bem, 12 horas e 24 minutos. A nossa primeira entrevistada já está na linha, tá? Vamos começar, Marcos Bezerra, então, essa série de entrevista, essa sexta-feira, 19 de novembro, dia do empreendedorismo feminino. E vamos homenagear essas empreendedoras, né? Então, vamos conversar nossa entrevista com ela, com a Selma Velanes, ela que é diretora comercial da rede de drogarias Velanes, né? É uma rede grande aqui no sul da Bahia.
Verdade.
E ela também é uma grande empreendedora, então vamos conversar com ela a partir de agora. Boa tarde, Selma Velanes, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Cátia.
Boa tarde, Selma. Pois é, vamos bater esse papo. A gente estava conversando mais cedo, né? Eu falei, Selma, como é que começou essa sua história no empreendedorismo? E a Selma estava contando, Marcos, que ela, né, já trabalhou com a mãe numa loja de roupas, numa boutique. Depois ela se casou, continuou com loja, mas foi para a Rede Velanes. Como é que começou essa sua história na Rede Velanes? Você que é diretora comercial de uma rede tão grande como essa, Selma.
Olha, Kátia, minha vida começou aos 13 anos de idade, quando eu era criança, né? Antigamente, criança podia trabalhar. E aí, fui trabalhar com minha mãe numa boutique, e minha família sempre foi uma família de comerciante. Então, eu sempre tive esse gostinho do comércio, de vender, de estar na frente da loja. E com isso fui evoluindo. Aí vim morar, eu morava em Jaguaquara, vim morar em Ilhéus, e aí eu conheci meu marido, me casei, me mudei para Itabuna e comecei a trabalhar na empresa. Com isso fui desenvolvendo o dom de vender, de comprar, de me relacionar com os clientes. E aí surgiu esse momento maravilhoso em que a gente vive, que eu amo ser empresária, adoro minha profissão. E eu falo para as mulheres, hoje as mulheres são muito mais fortes para seguir esse caminho.
Olha, que mensagem forte, viu? E deu para sentir, né, quando você falou que ama ser empresária, né? E a gente sabe que ser empreendedor no Brasil não é fácil, e ser empreendedora mulher acho que não é mais fácil ainda, né?
Eu acho que isso está mudando um pouco, Kátia.
Olha só, que bacana.
É, sim. As pessoas hoje, quando você vai para as reuniões, você... Antigamente eu ia, tinha 10 homens, 2 mulheres. Hoje não é mais assim. Hoje a gente está meio dividido.
Que bom.
E acaba que os homens já vão falando. As mulheres vão chegando, vão tomando espaço. Nas brincadeiras, né? Que fazem, mas no final está acontecendo isso mesmo.
Que ótimo. Eu fico muito feliz de ouvir isso, né, Marcos Bezerra?
É isso aí. Ô, Selma Velanes, ótima tarde para você. É, nesse
Olá,
dia, sim, especial para vocês empreendedoras, né? Quais as recomendações que você daria a outras mulheres para que tenham sucesso, né, como empreendedoras nas suas áreas profissionais?
Em primeiro lugar, amar o que faz. Estudar muito, porque hoje nada você faz sem ter resultado. Então, para isso, a gente tem que ter muito conhecimento.
Eu imagino, viu? Ô Selma, você pretende continuar, claro, eu imagino, né? O quanto você puder, como empresária, e você procura passar isso para as pessoas que convivem com você, ou até mesmo familiar, a importância do empreendedorismo?
Com certeza, inclusive nossos filhos já estão sendo nossos sucessores, nós estamos em trabalhos agora, eles já estão na empresa trabalhando, inclusive é uma mulher...
Olha.
E um homem.
Tá vendo aí? Que bacana. Né?
Legal.
E como você mesmo disse, tem mudado bastante esse cenário, né, da mulher aí à frente, líder, né, de grandes empresas. E a gente vê isso aí, grandes empresas brasileiras com mulheres à frente. Aqui é o seu exemplo, aqui no sul da Bahia. Daqui a pouco a gente vai ter um outro exemplo que vem lá de Feira de Santana. E a gente fica muito feliz com isso, né? Então, o lugar da mulher é onde ela quiser, né, Selma?
Com certeza, e acreditem nisso mesmo.
Bem, Selma, eu gostaria muito de te agradecer a sua participação aqui. Eu gostaria de estender essa entrevista, de fazer um momento maior, mas como a gente ainda tem outras entrevistadas, tá? Eu lhe agradeço por você contribuir, porque este realmente é um dia que tem que ser reconhecido, viu? 19 de novembro, dia do empreendedorismo feminino, nós realmente temos grandes mulheres brasileiras empreendedoras.
Com certeza, e boa sorte para todas as mulheres desse Brasil.
Obrigada, Selma. Um abraço para você. Boa tarde.
Um abraço, Kátia.
Obrigado,
um abraço.
Ótima tarde.
Tá aí, você acabou de ouvir a Selma Velanes, diretora comercial da rede de drogarias Velanes aqui no sul da Bahia. Realmente é uma grande empreendedora, deu para sentir o quanto ela ama mesmo o que faz, viu? Isso é muito bacana. Então, inspire-se, né, em mulheres como a Selma, você que tem vontade de ser empreendedora. Ah, eu não tenho investimento, não tenho dinheiro. Começa de baixo. Aí vai chegar aquele momento que você vai conseguir o crédito e vai crescendo, né?
É, foco e disposição, hein?
Com certeza, com certeza. Olha, são 12 horas e 29 minutinhos. Nós vamos fazer o seguinte, vamos a um rápido intervalo comercial, porque na volta teremos outra entrevistada também contando a sua história aí no empreendedorismo, viu? Olha, já lhe adianto. É a mulher baiana mais jovem à frente aí de uma rede de alimentos, viu? Exatamente. Voltamos já, já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze 12:39, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. O Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi rapidamente. Não vai dar para os ouvintes participarem hoje por telefone, tá? O programa hoje está em especial aí, em homenagem ao empreendedorismo feminino. Já entrevistamos a Selma Velanes, diretora comercial da rede de drogarias Velanes. E já vamos conversar com ela, direto de Feira de Santana, Daniela Lacerda, CEO da rede de supermercados O Corujão. É a mulher mais jovem da Bahia, gente, à frente de uma rede de alimentos. Grande empreendedora, Daniela, viu? E daqui a pouco também, depois da Daniela, nós vamos conversar com ela, a Claudiana Figueiredo, do Sebrae Bahia. Ela também que entende muito de empreendedorismo. Bem, o que temos de mensagens de ouvintes no WhatsApp?
Muita gente, Kátia, querendo participar da promoção das Supermodas. E tem também aqui, boa tarde, Kátia, Marcos, não perco seu programa. Todos os dias escuto no trabalho, a Michele Batista.
Obrigada, Michele, um abraço para você. Lembrando, viu, pode deixar aí o nome completo. Final do programa, a gente sorteia aquele Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Eu sei que já tem uma galera se inscrevendo. Marcos já olhou para mim. Tá? Toda sexta-feira é certo, gente.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Nós, moradores aqui do Banco da Vitória, estamos pedindo ajuda, né? Aqui tem muitos assaltos de celulares todos os dias. Os assaltantes não escolhem horário, pedimos socorro, né? Ultimamente tem acontecido isso no banco, né? A BR aqui, né? O bairro fica nas margens de uma BR, então esses meliantes passam e fazem arrastões agora, estão roubando as pessoas.
Né? Gente, isso é muito triste, viu? E a gente tem recebido muitas reclamações sobre essa questão. A gente pede a 70 CIPM para jogar duro aí, porque tá demais, viu? Tem muitos assaltos aqui no bairro Banco da Vitória, arrastões, mas é claro que a gente pede à polícia, seja 70 CPM, 69 CPM, 68 CPM, fiscalizar aí, cobrir toda a Ilhéus e coibir essa bandidagem aí.
Verdade.
12:41, então vamos aproveitar que a nossa entrevistada já está na linha, vamos aproveitar que correr para a gente ganhar tempo e bater um papo com ela a partir de agora. Como eu prometi a vocês, estamos com essa série de entrevistas em homenagem ao empreendedorismo feminino. Hoje, 19 de novembro, é o Dia Mundial, viu? Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E agora, a gente vai falar com ela, a Daniela Lacerda, direto de Feira de Santana. Ela que é CEO da rede de supermercados Corujão. Gente, ela é a mulher mais jovem, tá? À frente aí do setor varejista alimentício. Daniela Lacerda, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM.
Ô, pessoal, boa tarde, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer o convite de todos e o reconhecimento aí da rádio. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, Daniela. Você é um exemplo, viu? Não é à toa.
Obrigada.
Não é à toa, Marcos, que muitos veículos de comunicação têm feito entrevistas com a Daniela, né? É por ser a mulher mais jovem aí do setor varejista alimentício. Teve reportagem no jornal Correio da Bahia, no Alô Alô Bahia, Jornal à Tarde. E esta semana ela foi capa do dia da revista Exame.
Olha aí.
Parabéns, viu, Daniela?
Verdade. Muito obrigada. Realmente é um orgulho representar o nosso estado, né? Mostrando que a mulher realmente ela pode estar à frente de qualquer negócio. A gente vê estudos aí comparando o crescimento do empreendedorismo em si, do ganho do papel feminino, das mulheres saindo, criando coragem para botar seus próprios negócios. Então é muito, muito, muito honroso para mim representar milhares de baianas que estão aí desejando ganhar o mercado e realmente mudar suas perspectivas de vida.
E esse seu tino para o empreendedorismo começou cedo, não é isso, Daniela?
Começou cedo, eu posso dizer que é uma veia nata mesmo. Sou grata, assim, a Deus, primeiro, pela coragem, porque eu acho que o empreender no Brasil realmente tem que ter muita coragem, tem que ter muita audácia, não é fácil. A gente é o tempo todo vendo aí as mudanças de economia, mas eu posso garantir a vocês que a coragem foi algo que sempre esteve em mim e ainda muito jovem, muito criança, tive realmente a audácia de primeiro enfrentar o meu pai, né, que queria muito que eu estudasse, achando que a única maneira de vencer na vida seria através de um diploma.
Uhum.
Eu respeitosamente honrei ele, me formei, mas eu vi que não era o caminho. Não era o que eu queria, e eu acho que quando a gente faz o que a gente realmente gosta, com prazer e dedicação, a gente consegue dar o melhor e fazer o melhor. Então, eu tenho certeza que esse meu destaque, esse reconhecimento, né, no meu setor, não somente no meu setor, mas como empreendedora, mulher, realmente vem dessa minha coragem de enfrentar, apesar de tudo, né, e todo dia buscar vencer.
E vale lembrar, Daniela, que você está à frente aí da rede Corujão de supermercados, um supermercado que começou, claro, com um, e de repente em poucos anos, se não me engano, 6 ou 7 anos, você já conseguiu aí aumentar para 6 ou 7 lojas.
Exatamente, a gente começou muito tímido, né? Eu acho que o empreendedor, que ele vai galgando passo a passo, ele vai criando realmente uma nova perspectiva de vida. E tem algo dentro da nossa rede que eu tenho que valorizar todos os dias da minha vida, que são os nossos colaboradores. São pessoas que acreditavam. A gente tem funcionário que está desde o início da operação com a gente. Eu lembro-me quando tínhamos somente eu e mais uma pessoa dentro da loja operando. E hoje, quando eu olho a nossa folha de pagamento e vejo que tem 500, para mim é um orgulho. São pessoas que realmente mostram que uma empresa é constituída por pessoa. O capital humano hoje é algo que eu busco valorizar. Busco realmente implementar como um projeto novo e acredito que o futuro de toda a grande empresa é realmente investir em gente e gestão. Então, é algo que realmente faz toda a diferença quando você fala de um crescimento de 1 para 7 lojas.
Verdade.
Empresa é constituída por pessoas, pessoas que dão o seu melhor, que buscam o seu melhor, desde que recebam também. E qualidade em ambiente de trabalho é algo que eu valorizo muito.
É de empresárias como você que o nosso mercado necessita. Inclusive, já está convidada, tem que trazer a Rede Corujão para Ilhéus.
Ah, com fé em Deus, estamos buscando. Na verdade, temos um projeto incrível agora, né? Estamos realmente expandindo a nossa marca com projeto de franquia, lojas de conveniência. A gente já vê grandes redes já fazendo isso, Pão de Açúcar, que hoje se transformou no Pão de Açúcar Minuto, o Carrefour, que hoje tem um Carrefour Express. Então, na Bahia, o Corujão vem com uma nova perspectiva, realmente, de levar o entretenimento, além do alimento em si, além da perspectiva de necessidade do consumidor, né? Linear o mercado e encontrar um bom ambiente, algo que o agrade para que ele retorne àquele local.
Daniela, boa tarde. Fala
para
a gente, você citou grandes redes aí, como é que foi no início, principalmente, você disputar, né? Nesse mercado tão competitivo, nesse ramo tão competitivo, com as grandes redes que têm, muitas vezes, prioridades, né?
Sim, por sinal, a gente está recebendo agora na Bahia, né? O crescimento da Rede Mateus aí, já chegou na Bahia, já estão inaugurando o CD. Cara, eu digo a você que realmente o que você tem que buscar é diferenciais competitivos, e hoje a nossa marca, ela é muito referência nisso. Nós somos uma marca love brand, que eu posso dizer que as pessoas têm prazer de dizer que compra no Corujão, não só por perspectiva de preço, mas principalmente pela qualidade de atendimento. Quando eu falo de capital humano, me refiro também a isso. O supermercadista que eu me refiro de 10 anos atrás, ele criado nessa era digital, se ele não mudar a maneira engessada de empreender, com certeza ele vai ficar para trás. Então, quando você pensa em grandes redes, eu observava que são pessoas engessadas, né? O atendimento do bom dia, boa tarde, algo sem perspectiva, sem calor humano. E a nossa marca, a nossa rede é uma rede que valoriza pessoas, que busca realmente levar para o cliente a perspectiva de que ele está sendo atendido por outras pessoas. Então, esse foi um diferencial que eu apostei muito, além, claro, de diversidade de produtos. Hoje a nossa marca trabalha com um dos maiores SKUs do mercado, né? Temos 33 mil itens na nossa loja Mega. Então, eu acredito que a melhor maneira de você buscar referência em meio a grandes empresas como a Walmart e como os outros grandes grupos que a gente tem aqui, a Açaí e os demais, é realmente levar diferenciais competitivos e perspectivas também novas para o seu cliente.
esporte.
É, e verdade, essa competitividade é muito boa para o consumidor, né, Daniela? E tem empreendedores que pensam assim como você, melhor ainda, viu? Parabéns mesmo.
Obrigada, pessoal. Obrigada.
O Dani, é, como você estava falando, posso falar assim, né? Então a gente conhece você do Instagram mais como Dani.
Não, pode ficar à vontade.
O Dani, e o que eu acho interessante, que como você mesmo disse, você estudou direito, mas o seu time empreendedor falou mais alto.
Eu só vou te pedir para repetir a pergunta, me perdoe, ficou um pouco baixo.
Como você mesma disse, né? Você estudou, né? Se formou em direito, inclusive era um sonho de seu pai. Mas o seu tino empreendedor falou mais alto, né? E você, mesmo sendo mulher, não baixou as pressões que a gente sabe que existe sobre a mulher, né? E tocou esse seu objetivo de crescer como empreendedora.
Sim, é verdade. Na verdade, eu acredito muito que a mulher, quando ela começa a empreender, ela tem que ter uma veia de espiritualidade, de sofrimento. E eu sofri um pouco preconceito, inicialmente dentro de casa de meu pai. Era um comparativismo terrível entre eu e meu irmão. Você é mulher, mas você é mulher. Você não vai dirigir agora porque você é mulher. Você não vai sair porque você é mulher. Então aquilo ali, ao invés de ser algo que me revoltou, que me trouxesse uma indignação a ponto de me submeter a um relacionamento abusivo, não sei, porque cada pessoa reage de uma forma às dificuldades. E eu sou do tipo que faço da pedrada um bom castelo. E realmente, na época, assim, eu falava, não, vou mostrar meu pai que é possível, que não é assim, não é da forma que ele tá pensando. É claro que, respeitosamente, eu honrei, porque sou um homem muito trabalhador, que realmente levou para nossa casa o pão todo dia. Não tive um pai rico, mas tive um pai honroso. Ele sempre foi um cara assim, sensacional, que eu tenho as minhas melhores recordações. E que foi, apesar desse comparativismo, eu acredito que meu pai seja um homem machista, né? Ele ainda, até hoje, ele ainda fala. Mas não é assim, como é que você faz isso? Então, assim, eu levei isso para minha vida como algo que pudesse me dar frutos positivos. E hoje eu tenho certeza que ele tem muito orgulho, como já fala aos quatro cantos, assim. O meu esposo também foi um homem que muito me incentivou. A gente começou nosso relacionamento eu ainda muito nova, aos 19 anos. Então, assim, você estar com alguém que acredita em você também faz toda a diferença para que você crie novas oportunidades para aquilo que às vezes você acredita que é impossível.
Que bacana, viu, Dani? Realmente, parabéns. Você inspira outras mulheres, né? Principalmente no empreendedorismo. E nós desejamos muito sucesso para você. Realmente, você agregou valor aqui agora, viu, nessa entrevista.
Eu que agradeço o convite, você é maravilhosa, muito obrigada. Eu falo que a internet traz coisas boas também.
Sou seguidora da Daniela Lacerda, pode seguir aí também. Você vai ver que mulher espetacular, viu, admirável. Então, a gente, nesse dia do empreendedorismo feminino, a gente não podia deixar de bater esse papo com você, viu, Dani? Muito obrigada mesmo,
sucesso. Obrigada, pessoal. Parabéns a todas as mulheres empreendedoras que estão nos ouvindo e aquelas que desejam também empreender. Coragem, ousadia e fé é o combustível aí para o teu negócio dar certo. Obrigada, pessoal.
Obrigada também, Daniela. Mais sucesso ainda.
Boa tarde, Dani. Um abraço.
Tchau, tchau.
Tchau. Tá aí, você acabou de ouvir a Daniela Lacerda. É realmente a mais jovem mulher. Ela acabou de fazer 30 anos, desde os 20, há muitos anos aí que ela já está na estrada como empreendedora e está aí à frente da rede de supermercados Corujão. Ela é a CEO da rede, viu? Ela que toca tudo mesmo, controla o setor comercial e fez crescer essa rede aí. Realmente é uma mulher admirável. A nossa próxima entrevistada, para fechar aqui essa série, né? Ela que entende muito de empreendedorismo, é a Claudiana Figueiredo, do Sebrae. Ela que é a coordenadora regional aqui Sul, já está sendo acionada aí por nossa Cauana. E nós vamos conversar com ela já, para a gente trazer alguns números aqui sobre o empreendedorismo feminino. É isso mesmo, minha gente. Você que quer ser empreendedora, não desista não, tá? Vá em frente aí, que com certeza você vai chegar lá, tá? Bem, ela já está na linha, é a Claudiana Figueiredo, do Sebrae Regional Sul. Claudiana, muito obrigada pela disponibilidade. Quando eu falei com ela, ela falou de imediato, estou à disposição. Muito obrigada, viu, Claudiana? Boa tarde.
Boa tarde.
Claudiana, tá cortando a ligação. Você pode se caminhar um pouquinho onde você estiver para melhorar aí o sinal.
E agora, Kátia?
Vamos lá. Agora sim.
Melhorou.
Boa tarde, Claudiana. Tá cortando ainda. Voltou a cortar. Infelizmente. Oi. Claudiana?
Eu vou sair aqui para ver se melhora, tá?
Pronto, isso. Muda de local, que aí ajuda mais.
O sinal
aí,
da,
né,
operadora, de repente, fica fraco.
Melhorou?
Isso. Vamos lá, acho que
melhorou.
Sim.
Melhorou.
Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Claudiana, você estava ouvindo, né, a entrevista, as nossas entrevistadas, né? Grandes mulheres empreendedoras.
Sim, Kátia, eu estava ouvindo, conheço bastante a Selma Belanes, né? A gente tem feito muitos trabalhos aí no Sebrae, fortalecendo aí a rede Belanes. Conheço também a Dani, né? Já ouvi ela em alguns outros momentos. Uhum. E são realmente duas escolhas excelentes que vocês fizeram para estar ouvindo nesse dia que é tão importante para o Brasil, que é o Dia do Empreendedorismo Feminino.
Claudiana, segundo o Sebrae, uma parcela, né, das mulheres que empreendem trabalham em casa. Elas representam 25% e as mulheres que são MEI, né, microempreendedoras individuais, representam 55% dessa proporção. É isso mesmo?
É isso, Kátia. A gente tem visto um avanço muito grande. O último dado é que, depois da pandemia, esse número avançou em 40%. O empreendedorismo feminino cresceu, né? E normalmente essas mulheres têm uma atuação como microempreendedoras individuais no lar, que são empreendedoras, na grande maioria das vezes, que estão empreendendo por necessidade. Né? Porque nós temos o empreendedorismo por oportunidade, uhum, e o empreendedorismo por necessidade. E que por isso, por ser por necessidade, existe um índice muito grande de mulheres que atuam dentro de seus próprios lares por uma questão de que tem que cuidar da família e ainda assim contribuir na ampliação de renda familiar.
Que bacana, mas que bom que as mulheres cada vez mais estão procurando empreender, né, Claudiana?
Isso, Kátia. E isso traz um impacto muito além do econômico. Porque a partir do momento em que a mulher empreende, ela ganha autonomia. E muitas delas conseguem, para além de contribuir com a família, elas têm a possibilidade de sair, muitas vezes, de relações que são relações abusivas. Então, esse empreendedorismo feminino, além de ter esse dinamismo, ampliar o dinamismo econômico, ele tem também uma vertente focada na questão da segurança, né? Evitando assim muitas violências domésticas, porque ela já pode ter a sua renda própria e ter a sua caminhada e rompendo com algumas coisas que estão fazendo mal para as mulheres.
É muito importante a mulher buscar essa independência, né, Claudiana? Inclusive, 48% dos MEI, que é microempreendedor individual, existentes no país, é formado por mulheres. Eu não imaginava que era tão grande a porcentagem assim.
Exatamente. E como a mulher tem as competências que hoje se exigem na gestão dos negócios, muito, não do gênero, mas do feminino, né? Não como gênero, mas como qualidade e competência, a cooperação, a colaboração, o acolhimento e o cuidado, tem uma tendência muito forte que cada vez mais as mulheres ocupem espaços como CEOs de grandes empresas, como empresárias dos seus próprios negócios, assumindo cargos aí de confiança cada vez maior, porque existe o empreendedorismo, as pessoas que empreendem para si mesmas, mas existe também a questão do intraempreendedorismo, uhum, que é você ter uma postura empreendedora, independente de você ter o seu próprio negócio ou não.
Verdade. As mulheres que participam aí do MEI, né, do microempresário individual, se destacam nas categorias de beleza, moda e alimentação, é isso mesmo?
É isso, Kátia. São atividades que requerem, muitas vezes, investimentos menores e tem uma tendência de ocupar espaços muito locais, né, que não, uhum, concorrem com outras empresas que vêm de fora E aí é uma tendência muito grande que as mulheres que começam a empreender optem por esses segmentos, e isso tem feito com que esses segmentos tenha sido o grande índice de empreendedorismo feminino na Bahia, no Brasil.
Em relação a essa pandemia, eu ouvi dizer que na pandemia surgiram muitas empreendedoras também. Empreendedoras de modo geral, tanto homens como mulheres, mas as mulheres, né? Muitas, algumas que perderam seus empregos, né? Ou que já tinham vontade de fazer, tinha aquele sonho, começaram a empreender também. Você chegou a perceber isso, Claudiana?
Sim, houve um avanço muito grande, tanto do empreendedorismo por necessidade, como eu falei, aquela mulher que se viu com o marido desempregado, aquela mulher que estava trabalhando e que perdeu o seu emprego, né? Tanto por oportunidade, que é identificar que a pandemia trouxe algumas necessidades que elas poderiam atender e satisfazer. Então, tanto no empreendimento por necessidade, quanto por oportunidade, houve uma ampliação muito grande, e as mulheres estão fazendo o seu dever de casa muito bem feito, trabalhando muito as competências de gestão, porque a mulher se predispõe mais. Nos cursos que a gente faz no Sebrae, nas consultorias, visível, claramente visto o quanto o percentual muito maior de mulheres participando do que do empreendedor, né, que é do sexo masculino.
Entendi. Claudiana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui de incentivo para as mulheres, principalmente aquelas que querem ainda empreender, ou que pretendem, ou que pensam, ou que têm dúvida.
A primeira questão, Cássia, é assumir a força do feminino, né, entendendo que não há diferença em termos de ser mulher para empreender ou homem para empreender. Ambos têm ampla capacidade de fazer aí e empreender no seu próprio negócio, independente do gênero. E é preciso acreditar nisso. Sim. E é preciso trazer essa força que a mulher tem em várias áreas de sua vida para o mundo dos negócios. E outra coisa é buscar cada vez mais qualificação. Conforme a Selma disse, é preciso nunca deixar de aprender. E a cada dia é buscar essa profissionalização, porque o Brasil não é um país para amadores.
Isso mesmo, viu, Claudiana? Muito obrigada por sua participação no Jornal do Meio Dia. Realmente agregou muito valor também. E é um termo que eu aprendi com o Sebrae, viu? Você se lembra aí, quando eu trabalhei com o Sebrae? Eu acho que agregar valor é muito importante, viu? Então, muito obrigada mesmo, tá, Claudiana?
Um abraço, Kátia. Um abraço a todos. E é um prazer estar aí com vocês. E contem com o Sebrae. Busquem o Sebrae para as necessidades de vocês. Vocês, empreendedoras femininas, terão todo o nosso apoio e as nossas capacitações à disposição de vocês.
Que bacana.
Ótima
obrigada.
Boa tarde, Cláudia.
Um abraço.
Um abraço. Tá aí, você acabou de ouvir, então, a entrevista da Claudiana Figueiredo, ela que é a coordenadora regional do Sebrae Sul, tá? E ela trouxe aí informações muito importantes, né? Então é isso, gente. Hoje é 19 de novembro, é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, uma iniciativa que visa encorajar mulheres a liderarem seus próprios negócios, né? Então a gente parabeniza aí todas as mulheres brasileiras, as baianas principalmente, né, que são grandes empreendedoras e estão sempre ali correndo atrás, né, e dos seus objetivos. Então, realmente, parabéns. E você que quer ser empreendedora, né? Acredite, tenha fé que vai chegar lá, né, não, Marcos?
Com certeza, né? Nesse Dia Nacional da Bandeira também, né?
Olha, hoje é Dia Nacional da Bandeira, que bacana, viu? Uhum. Bem, a 1:03, a gente vai para a última notícia, então, do programa de hoje. E daqui a pouquinho já divulgo aqui para você o Felizardo ou Felizarda, daquele Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Qual é a última notícia de hoje, Marcos?
Olha, o governo federal deverá lançar na próxima semana um conjunto de medidas para estimular o mercado de crédito com o intuito de reduzir as taxas de juros nos financiamentos. A informação foi confirmada hoje pelo secretário de Política Econômica, Adolfo ACNN. O secretário garantiu que não há previsão de medidas com juros subsidiados ou com qualquer custo aí para os cofres do Tesouro Nacional. Não há nenhum centavo de dinheiro público. As medidas são para instituir os marcos legais para melhorar as garantias das operações de crédito, a alocação de recursos com juros menores, disse aí. O secretário não quis dar mais detalhes, mas confirmou o anúncio na próxima semana, em cerimônia com a participação de outros ministérios e órgãos públicos envolvidos na elaboração das medidas. A Adolfo Salchida disse também que serão encaminhadas medidas provisórias e projetos de lei para promover as mudanças no mercado de crédito.
Tá aí, né? Bem, então essa foi a nossa última notícia de hoje no programa, aqui no Jornal do Meio-Dia, mas deixa eu divulgar aqui a Felizarda do Vale Compras, no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. É a Kátia, minha xará, hein?
É.
Só não tenho Cristina no meu nome. Mas o dela é a Kátia Cristina Marques dos Reis. Então, parabéns a Kátia Cristina Marques dos Reis. Você é ganhadora desse Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Deixa eu só verificar aqui qual vai ser a Supermoda que você vai retirar esse prêmio. Vai ser da Jorge Amado, tá? É isso aí, porque toda sexta-feira a gente coloca de uma das lojas. Então, Kátia Cristina Marques dos Reis, você é a ganhadora do Vale Compras de R$100 da Supermoda. Você pode ir na segunda ou terça-feira na Supermoda do Calçadão da Jorge Amado. Leve o seu RG, o pessoal conferir lá o nome, tá? E aí você vai fazer suas escolhas. Oh, que maravilha, hein, Kátia? Um abraço pra você, minha xará. Kátia Cristina Marques dos Reis, parabéns mesmo. E nós ficamos por aqui, né, Marcos?
Isso.
Então vamos nessa, né? Gente, o Jornal do Meio Dia dessa sexta-feira fica por aqui. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50%, até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br, Shopping Jequitibá, completo para suas compras. Com segurança e conforto e, claro, um oferecimento da Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá. Tá rolando a Super Black, hein? 20% à vista no desconto, e 10% desconto também, de 10% nas compras no cartão de crédito. Parcela ainda em até 12 vezes, corre lá. Não perca essa oportunidade da Super Black na Supermoda Ilhéus. Bem, se Deus nos permitir, na segunda-feira, né, Marquinhos? Voltamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos. Bom fim de semana. Que Deus abençoe a todos. Bom fim de semana para você também, Marcos. Bom descanso. Deus te abençoe. Até segunda.
Amém. Até lá, Kátia Gomes. Excelente final de semana para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que a partir de agora já fica com o Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.